Bom, então, uma boa noite, né, para todos que nos acompanham. Eu gostaria de agradecer na pessoa do Igor pelo convite aí da Federação Espírita Piauiense, enviar o nosso abraço fraterno a todos os amigos do Piauí que nos acompanham nesse momento, mas também de todas as partes do Brasil, ou mesmo de fora, que estejam aí conosco, né, online, conectados, e para que a gente possa, então, também buscar essa conexão na rede da fraternidade, na rede da inspiração, com os bons espíritos que nos amparam sempre que nos propomos a refletir sobre o Evangelho do Cristo, sobre a doutrina consoladora que é o Espiritismo em nossas vidas. Então a gente agradece pelo convite, pela oportunidade e rogamos a Jesus que nos inspire a todos nesta noite de reflexões. Nós vamos hoje conversar sobre uma figura, sobre um personagem, um espírito, né, pelo qual nós temos um profundo carinho, né, um espírito que foi e que é, segue sendo certamente, um grande tarefeiro do Cristo na seara do Evangelho, na seara da doutrina espírita, que teve um papel muito importante na difusão do espiritismo em terras brasileiras, quando ainda do início, né, quando naqueles tempos de outrora mais difíceis, em que a doutrina ainda era muito incompreendida, em que os preconceitos, especialmente no interior, né, onde ele viveu, lá no interior das Minas Gerais, onde os preconceitos eram ainda mais fortes, mais arraigados, mas um espírito que soube, de fato, né, firmar um compromisso com o Cristo e levá-lo a cabo com muito denodo, com muito devotamento, com muita grandeza, com muita fidelidade. Vamos conversar um pouquinho sobre Eurípides Barçanufo, esse apóstolo do Cristo, sobre o qual poderíamos falar horas e horas a fio, dada a grandiosidade da sua tarefa, da sua vida. Isso quando pensamos apenas nesta sua última encarnação, como Eurípides Barçanufo, mas poderíamos estender ainda mais a nossa reflexão se lançássemos um olhar aí panorâmico sobre a trajetória desse espírito que nós conhecemos por Eurípides Barçanufo. Trajetória que vai remontar lá já aos tempos do Cristo, né, essa sua relação de fidelidade, de serviço a Jesus, remonta já ao tempo ali de Jesus mesmo, ele que em uma de suas encarnações foi contemporâneo do Mestre, como está relatado para nós por ele mesmo através de Corina Novellino, uma de suas continuadoras ali em Sacramento, grande tarefeira também da doutrina espírita. Na obra chamada A Grande Espera, Eurípides nos relata ali um pouco, né, acerca da sua encarnação naquele tempo, na figura de um romano que posteriormente se torna um essênio, se vincula a uma comunidade essênica, que conhece pessoalmente Jesus enquanto ele esteve encarnado, antes, inclusive, do Cristo iniciar a sua tarefa pública. Ele, o personagem principal da obra, chamado Marcos, o conhece ainda adolescente, trava ali contato com ele, com as suas lições, aprende com aquele Jesus ainda jovem, que já tinha muito a ensinar mesmo aos essênios, e os convida então, Jesus, os convida aos essênios, para que eles pudessem colaborar, né, preparando o solo dos corações, preparando o terreno para que o Evangelho depois pudesse, de fato, alcançar os corações, encontrar solos mais preparados. E assim, Eurípides, a época chamado Marcos, o fez e termina aquela sua existência, bem jovem ainda, termina como mártir, o primeiro mártir da nova aliança ali, antecedendo inclusive Estevão, que viria a ser aquele conhecido primeiro mártir do Evangelho, né? Após a partida de Jesus. Então, nós estamos falando de uma trajetória de trabalho, de integração com Cristo, que provavelmente se estende para ainda mais, para um tempo ainda anterior, né, na escala aí cronológica, um vínculo de trabalho, de compromisso com a evolução e com o progresso da humanidade terrestre, que certamente antecede essa encarnação que agora mencionamos, mas que depois também prosseguiu com a mesma firmeza, com o mesmo devotamento. Temos aí o relato também da sua presença ali entre os primeiros cristãos, na figura de um discípulo de Inácio de Antioquia, como Emmanuel revela numa das principais biografias, né, de Eurípides Barçanufo, que foi produzida por Corina Novellino, Eurípides, o Homem e a Missão. Emmanuel, através do Chico, que teve um contato muito próximo com Corina Novellino, revela que Eurípides retorna depois na figura de um discípulo de Inácio de Antioquia, que por sua vez era discípulo de João o Evangelista. Eurípides retorna um pouco mais adiante nas Galias Lugdunenses, né? Na região que depois viria a ser conhecida como a França, ali na região de Lyon. Ele retorna na figura do escravo Rufo, presente ali na obra Ave Cristo, mais uma vez martirizado por amor ao Cristo, por fidelidade a Jesus. E assim poderíamos ir listando aí algumas dessas vidas, dessas encarnações de devotamento a Jesus, apenas para que pudéssemos ter uma ideia, né, de viso aí, né, uma visão panorâmica acerca da grandeza desse espírito e do seu compromisso com Cristo. Mais tarde, voltaria ele na figura, né, muito importante de Johann Caspar Lavater, que, num certo sentido, foi ali precursor da própria doutrina espírita, ele que foi pastor protestante, que, né, teve um papel ali muito importante no contexto em que viveu e que ficou muito conhecido, né, no contexto espírita, inclusive por Kardec, por Leon Denis, mais ou menos 50 anos depois da sua desencarnação, por ter trocado aí algumas cartas com a imperatriz da Rússia à época e também com o imperador, né, da Rússia à época. Cartas em que ele trazia conceitos, em que ele trazia ali entendimentos que mais tarde a doutrina espírita haveria de trazer. Então, diálogo com os espíritos, mediunidade, corpo espiritual, vida no mundo espiritual, 50 anos antes do advento de O Livro dos Espíritos, essas cartas de Lavater já traziam esses conceitos de maneira assim muito profunda, muito interessante, o que levou inclusive Kardec a dedicar uma série de artigos na Revista Espírita, né, no ano de 1868, se não me engano, ali de março a maio, março, abril e maio, acerca dessas cartas de Lavater, comentando-as e tal, e exaltando a grandeza dos conceitos que ali estavam. Então, foi também um precursor da própria doutrina espírita, esteve vinculado lá com o advento do Evangelho, com a missão do Cristo, depois foi um dos continuadores fiéis, e mais tarde, mais uma vez, fazendo parte dessa falange do Espírito de Verdade e preparando o terreno para o advento do Evangelho redivivo. Então, esse é Eurípides Barçanufo, sobre o qual, como dizíamos, poderíamos falar por horas a fio, mas hoje gostaríamos aqui de nos focar nessa sua última encarnação, em que foi conhecido como Eurípides Barçanufo, o apóstolo do Triângulo Mineiro, ou o apóstolo da caridade, o apóstolo da mediunidade. São muitos os títulos que a ele são atribuídos, justamente pela grandeza e pela multifacetada atuação que ele teve em 38 anos. Foi o período dessa sua última encarnação. 38 anos apenas. Parece-nos, se pensarmos em termos de uma encarnação, muito pouco tempo, né? Um espírito, um indivíduo que desencarnou muito cedo. Mas quando nós olhamos para o que ele fez em 38 anos, apenas, entre aspas, de existência, a gente tem uma dimensão melhor do que é a grandeza de um espírito que realmente entende o valor do tempo, que realmente entende e aplica, por exemplo, a parábola dos talentos que Jesus nos contou no Evangelho. Aquele que, tendo recebido os talentos ali do Cristo, tendo sido por ele, né, convocado à Seara, tendo sido por ele convocado a multiplicá-los, os talentos do tempo, os talentos do conhecimento, os talentos, enfim, das oportunidades, das ocasiões que marcaram a sua vida, soube aproveitá-los ao máximo e multiplicá-los, enriquecendo não só a si mesmo, como espírito, rico que já era de valores, de virtudes, de conhecimento, mas enriquecendo também a milhares e milhares de vidas, não só naquele tempo, mas vidas que ainda hoje, bafejadas pelo seu exemplo e pela sua inspiração, seguem sendo tocadas e estimuladas a mais servir, a mais se doarem por Jesus na seara do bem, na seara do evangelho, graças ao exemplo que foi Eurípides Barçanufo. Então, 38 anos apenas, muito bem aproveitados. É uma aplicação direta, uma aplicação viva da parábola ali dos talentos, os talentos recebidos multiplicados. Aliás, quando nós pensamos em Eurípides Barçanufo, nós pensamos realmente nisso, no evangelho vivo. A vida dele é em si essa aplicação daquilo que nós vemos no evangelho na forma de lição, na forma de parábolas. Em Eurípides, nós vemos aquele lá que recebeu os 5 talentos e os multiplicou. Em Eurípides, nós vemos aquele personagem da parábola do bom samaritano, porque foi ele, esse samaritano, que por onde passou, reergueu os caídos, não só do corpo, né, os aflitos do corpo, das dores do corpo, mas também, sobretudo, reergueu os aflitos da alma, os angustiados, os desesperançados. Então, vemos também em Eurípides aquele samaritano vivo, né, que sai das páginas do Evangelho e se corporifica ali em sacramento, numa vida verdadeiramente apostolar, numa vida verdadeiramente dedicada a soerguer a quem quer que fosse que encontrasse caído pelo caminho. Sempre nesse espírito de fraternidade, de universalidade, de amor a todos, de auxílio aos semelhantes. Poderíamos ver também Eurípides nas outras passagens do Evangelho, como, por exemplo, na parábola do semeador ou na parábola da semente, identificá-lo ali como aquele solo já fértil, que recebendo as sementes do Evangelho e depois, né, após a sua conversão, recebendo as sementes da doutrina espírita, produziu e produziu em abundância. Diz lá o mestre, na parábola do semeador, que existe uma gradação na produção. Se nós estamos aqui no esforço, por tendo recebido as sementes, produzir um pouco, alguns frutos, Eurípides é daqueles que já produzia ao cêntuplo, né? Para cada semente, cada dia, cada hora, ele sabia multiplicar isso realmente em frutos que alcançavam a muitas vidas. Poderemos ver ele transfigurado, ele realmente traduzido, né, a sua vida ali para nós traduzida naquela passagem do Sermão do Monte, quando Jesus descreve o que seriam os seus verdadeiros discípulos e seguidores. Seriam aqueles que fariam brilhar a sua luz e com isso, com essa luz brilhando, haveriam de convocar a muitos, né, a glorificar a Deus. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as suas obras, possam então glorificar a Deus. Eurípides é uma tradução viva dessa lição, dessa fala de Jesus. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, ou seja, o exemplo que se ergue pelo testemunho e pela vivência é um exemplo que não se pode ocultar, que alcança as distâncias, que vence as distâncias, os espaços, os tempos, pois assim foi a vida de Eurípides, ali nas colinas de Sacramento, né? Foi aquela cidade, foi aquela fortaleza erguida sobre um monte, o monte do testemunho, o monte da aplicação, o monte da vivência, que fez então com que a sua vida pudesse irradiar para muito distante ali de Sacramento, atraindo pessoas de todo o Brasil, que vinham ali aportar, buscando consolo, buscando cura, buscando amparo, mas também vida que pôde irradiar para muito além daquele tempo. Estamos aqui, nós hoje, a falar dessa vida, porque ela nos alcança, ela nos impacta, tamanha é a sua grandeza. Então, olhar, estudar, analisar a vida de Eurípides é também estudar o Evangelho de Jesus. E é com esse intuito que aqui comparecemos, que aqui nos propomos essa reflexão, sem qualquer pretensão, sem qualquer propósito de adoração improfícua, de culto a personalidades, não, mas sim de culto a testemunhos, culto a exemplos que realmente nos mostraram o valor do evangelho vivido, né? As possibilidades imensas de um coração que se entrega ao Mestre Divino para que possa ser por ele utilizado como instrumento, como vaso divino para estender a água pura do Evangelho que dessedenta aqueles que têm sede, que alimenta aqueles que têm fome, enfim, que nutre de esperança e de fé os aflitos e os desesperançados do mundo. É com esse propósito que falamos de Eurípides, buscando estudar na sua vida as páginas de um evangelho que se fez vivo no esforço diário por bem aplicar, por bem entender, né, o seu papel de espírita no mundo, né, o seu papel de espírita enquanto encarnado, valorizando sobremaneira esses breves 38 anos que teve, mas também sem se prender ao mundo. Em Eurípides, nós vemos essa mais pura, essa mais legítima consciência espírita. O ser que se reconhece espírito, que se conduz como um espírito pela matéria, mas que valoriza também, de maneira profunda, né, a experiência material, pelo que ela proporciona em termos de oportunidade de serviço, de expansão do bem, da fraternidade e, naturalmente, de progresso espiritual para si e para os outros. Então, espírita no sentido mais profundo, aquele que sabe-se de passagem por aqui, mas nem por isso menospreza a matéria em tudo que ela proporciona, né, em termos de trabalho, de realização, de conquista, sem se prender, no entanto, também ao mundo, fazendo-se espírito, reconhecendo-se peregrino, de fato, nessa jornada para o infinito. E para a gente realmente tentar entender um pouquinho melhor o que é essa vida de Eurípides, né, como já falávamos, uma vida multifacetada, poderíamos falar de Eurípides, o médium, né, que exerceu a mediunidade com absoluto desinteresse, que possui praticamente todas as mediunidades descritas por Kardec em O Livro dos Médiuns, que possuía, inclusive, essa capacidade anímica, né, de, em desdobrando-se, materializar-se em outra parte, no processo de bicorporeidade, e lá, por exemplo, realizar cirurgias, realizar partos à distância, enquanto seu corpo, por exemplo, permanecia lá no Colégio Allan Kardec, diante dos seus alunos, já acostumados com esse tipo de acontecimento. Eurípides tinha essa capacidade, então poderíamos nos fixar aqui em Eurípides, o médium, com uma capacidade de cura, né, fantástica, amparado por Bezerra de Menezes, que foi um grande companheiro seu aí em espírito. Poderíamos falar de Eurípides, o educador, não qualquer educador, um educador de vanguarda, um educador que, no alvorecer do século XX, tinha visões que agora a pedagogia moderna, né, vai desdobrando, vai aprofundando, de uma educação mais integral do ser, que não estivesse voltada apenas para conteúdo, mas que trabalhasse também a arte, que trabalhasse também a moralidade, né, que levasse o indivíduo ao bem, à fraternidade, que o levasse à contemplação da natureza. Uma educação que envolvia a natureza, que lia também e ensinava a ler os seus alunos, os seus discípulos, nos livros belíssimos, nas páginas belíssimas da natureza, obra divina do Criador. Enfim, um educador de vanguarda realmente para o seu tempo, incorporando muitos dos aspectos da pedagogia pestalozziana, não poderia deixar de ser, né, inspirado também em Allan Kardec, que era discípulo de Pestalozzi. Aliás, vale lembrar que enquanto Johann Caspar Lavater, né, em uma de suas encarnações anteriores, foi ele amigo muito próximo, né, pessoal ali, de Pestalozzi. Então, certamente, espíritos que, do mundo espiritual, assumiram também esse compromisso com a educação do espírito, com a pedagogia do amor. Poderíamos também nos fixar em Eurípides, o médico, né? Não só médico dos corpos, não era formado em medicina propriamente, mas tinha lá a farmácia, né, alopática, homeopática, e amparou a muitos gratuitamente, com os medicamentos gratuitos, ao longo de muitos anos, né, enviando medicamentos para todas as partes do Brasil, recebendo pessoas das mais diversas partes. Então, poderíamos nos fixar aí também nesse Eurípides, médico dos corpos, mas também, sobretudo, médico das almas, porque amparava na cura, né, na libertação, os mais profundos dramas íntimos das criaturas. Quantos processos obsessivos não ajudou ele também a debelar, não ajudou ele também a sanar com o seu amor, com o seu carinho, com a instrução, com o conhecimento espírita. Poderíamos falar também de Eurípides, esse sábio, né, esse filósofo, autodidata, mas com uma vasta cultura, com um profundo conhecimento, que trazia certamente também de muitas vidas. Poderíamos nos fixar em Eurípides, o homem público, né, aquele que foi vereador, que exerceu o seu cargo, né, que exerceu essa nobre tarefa ali na política de Sacramento, por duas vezes, por dois mandatos, no triênio de 1905 a 1907, depois de 1908 a 1910, e em 1910 ainda com um exemplo, né, singular, quando o mandato foi, digamos, postergado, foi aumentado em mais um ano por conta de uma deliberação do governo estadual. Eurípides pede então para se desvincular da Câmara de Vereadores de Sacramento, porque havia sido eleito para um mandato de 3 anos nesse seu segundo mandato, e não considerava então justo que permanecesse por mais um ano, apesar dessa decisão com a qual não concordava, essa decisão do governo estadual. Ele não considerava justo permanecer por mais um ano, pois havia sido eleito para um mandato de 3 anos. Mas, ao longo de 6 anos, foi um homem público ativo, trabalhou por Sacramento, né, pelo progresso, tanto material, como também educacional, como progresso moral ali, né, da cidade. Enfim, a gente poderia se fixar em muitas e muitas faces e perspectivas desse grande homem, que em 38 anos apenas, tanto fez em tantas áreas, né? Por volta aí dos seus 20 e poucos anos, nós temos alguém que simplesmente era jornalista, havia fundado também uma gazeta, a Gazeta de Sacramento, educador, professor, havia fundado junto com amigos o Liceu de Sacramento, o Liceu Sacramentano, era também vereador um pouco mais adiante ali, em 1905, foi eleito em 1904, mais adiante, em 1907, funda o Colégio Allan Kardec. Antes da sua conversão ao Espiritismo, era também secretário da Sociedade Beneficente de Vicente de Paulo, da cidade, enfim, trabalhava em várias frentes, porque era alguém com essa consciência, né, que mais tarde, com o Espiritismo, haveria de se aprofundar, essa consciência do valor do tempo, e essa consciência, ele que era, antes de se tornar espírita, já convicto, né, seguidor do Evangelho, católico, que era até aquele momento, mas sempre com esse espírito que a gente percebe das lições de Jesus, muito, muito vibrantes, muito vivas nele mesmo, esse espírito de erguer a sua candeia bem alto, acender a candeia do exemplo e fazer do tempo um instrumento de multiplicação dos valores do progresso no mundo, mas também do progresso na eternidade, tanto para si quanto para os outros. É alguém que realmente soube aplicar e vivenciar as lições de Jesus. Mas para a gente poder entender melhor, né, essa vida de Eurípides, como a gente poderia tentar sintetizá-la, embora seja muito difícil, nós recorremos a uma fala de um dos seus irmãos, um dos irmãos mais novos, ele que fazia parte de uma família, né, com 15 filhos. Mas um dos seus irmãos mais novos, chamado Milton Wilson, traz para nós uma definição muito interessante acerca de Eurípides, que está no livro da Corina, Eurípides, o Homem e a Missão, lá no capítulo 15. Trata-se de uma fala de Milton Wilson, pronunciada em 1945, num centro espírita em Ribeirão Preto, centro espírita Eurípides Barçanuf, em que, falando acerca do irmão, Milton diz assim: Eurípides foi espírita. Então, Eurípides foi espírita. Realizou aos nossos olhos maravilhados quase tudo o que nos ressalta do estudo, da meditação, da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, o missionário da terceira revelação. Então, Milton, buscando essa difícil tarefa, né, de definir aí o seu irmão, ele diz, ele foi espírita. Mas não no sentido aí do apego ao rótulo, mas no sentido mais profundo, mais universal, que essa expressão espírita possa ter. Né? Espírita no sentido daquele ser que, reconhecendo essas leis espíritas, ou seja, essas leis espirituais que nos regem os destinos, assim como as há as leis da matéria, as leis materiais, também existem essas leis espirituais, espírita, e essa é também, no fundo, a definição que Kardec traz para nós, tanto que ele concebia, por exemplo, um espírita católico, né, um espírita judeu, porque o espírita, no fundo, será aquele que viverá de acordo com essas leis, em coerência com o conhecimento que essas leis, o conhecimento dessas leis nos traz, né? Com os novos horizontes que o conhecimento dessas leis nos abre. Então, será aquele que, sabendo-se de passagem por aqui, saberá também valorizar de maneira profunda, né, o tempo, os anos que aqui recebemos, bem como todos os recursos. O corpo, os recursos materiais, os cargos, a profissão que venhamos a ocupar, a exercer, tudo isso é entendido pelo espírita como algo transitório, sim, mas como algo profundamente valioso, se bem aplicado na construção dos valores verdadeiros, perenes, eternos, os valores do Espírito. Então, é nesse sentido que Eurípides foi espírita, não no sentido de se reduzir apenas ao rótulo, mas de viver como tal, de entender que a experiência da vivência espírita não se restringe ao centro espírita, mas deve ser estendida a todas as frentes da nossa atuação no mundo. E assim Eurípides o fez, né? Viveu aplicando os postulados da ética espírita quando foi vereador, sendo o melhor vereador que poderia ser, né? Fazendo o máximo ao seu alcance pelo bem da coletividade. Foi espírita em todo o processo educativo que exerceu, né? Pensando nos espíritos que estavam ali em progresso, ensinando-os não só matemática, ciências naturais, português, mas ensinando-os também o bem, a fraternidade, né? Os levava também a entender a importância dessa educação do coração, ensinando-os a ver os seus alunos, a grandeza da natureza, a grandeza da obra do Pai, enfim, tudo o que fez Eurípides foi espírita, no sentido de imprimir os valores espíritas naquilo que realizava. É a definição do bom espírita, ou do homem de bem, que Kardec nos traz também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Quando vamos lendo aqueles parágrafos da descrição do homem de bem, veremos ali, na vida de Eurípides, aqueles parágrafos traduzidos, transformados, de fato, em vida. Então, é nesse sentido que o seu irmão quer nos apresentar aqui Eurípides, né? Ele prossegue, longe de nós, a presunção de querer revelar-vos a justa tarefa superior às minhas forças, precisando fatos que minha meninice presenciou, aquilo que até bem pouco julgava serem segredo da vida de Eurípides, né? E ele segue dizendo, essa dificuldade de tentar, assim, resumir a vida de Eurípides, em poucas palavras, mas mais adiante ele prossegue dizendo, eis, pois, em três vocábulos, o que vos poderia dizer em 1 milhão de palavras, Eurípides foi espírita. Então, olha que feliz definição essa, né? Em três vocábulos, 1 milhão de palavras, Eurípides foi espírita. O que significa realmente ser espírita na totalidade dessa expressão, na totalidade desse conceito, ser espírita. Me recorda um pouco, inclusive, uma mensagem muito bonita, muito interessante de Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos, em que ele comenta, né, justamente o livro dos Espíritos. Lá no capítulo 80, ele tem uma mensagem sobre a doutrina espírita, em que ele vai dizer, em determinado momento, que espírita deve ser o teu caráter, mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, mesmo que te encontres em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, mesmo que respire em aflitivos combates consigo ou contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, mesmo que, por isso, te faltem, né, as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Então, olha a descrição de Emmanuel, né? Espírita deve ser o nosso caráter. Ainda que nos reconheçamos falhos, ainda que, por vezes, tropecemos, reafirmar esse compromisso. Espírita deve ser a nossa conduta, mesmo nas provas mais difíceis, assim como Eurípides o foi, perseguido em determinado momento, né, caluniado ali, foi espírita, nunca utilizando-se da agressividade, do revide para com aqueles que o perseguiam, né, sempre adotando uma postura ética, uma postura cristã, da compreensão, da amorosidade, da misericórdia. Espírita deve ser o nome de teu nome, diz Emmanuel, mesmo que ainda nos vejamos em intensos combates internamente. O esforço sincero dia a dia por honrar, né, esse rótulo que por ora trazemos conosco, o rótulo aí de espíritas, fazendo dele de fato, mais do que simplesmente um rótulo, um modo de viver daquele que vive com coerência, reconhecendo-se peregrino de passagem por aqui, mas nem por isso deixando de valorizar profundamente todas as ocasiões de progresso que a experiência material nos traz. Espírita deve ser o adjetivo de nossas instituições, né, no compromisso com a doutrina que apregoamos, com a doutrina que divulgamos. Por isso, nessa mensagem, Emmanuel prossegue dizendo, né, doutrina espírita é a doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, portanto, né, como ele diz, na existência, sendo a nossa responsabilidade mais alta, porque mais cedo ou mais tarde seremos naturalmente convidados a prestarmos contas de tudo aquilo que fizemos com o que recebemos da doutrina espírita. Então, essa descrição de Emmanuel aqui nos auxilia a entender como o Milton Wilson aqui está buscando descrever o seu irmão. Espírita nesse sentido mais profundo, não se restringindo apenas a uma rotulação, mas vivendo essa universalidade do espiritismo, esse culto ao espírito, aos valores do espírito, culto esse vivido mesmo aqui em meio à matéria. Então, seja exercendo a vereança, seja ali como educador, seja ali como farmacêutico, seja ali como jornalista, seja ali como divulgador da doutrina espírita, ele sempre cultuava esses valores do espírito. E por isso preenchia a experiência material de espiritualidade. Essa é a verdadeira finalidade, né? O objetivo mais profundo do espírita, nesse sentido mais verdadeiro, mais legítimo, trazer espiritualidade para a experiência material, né? Trazer esses valores que o espiritismo nos apresenta para a nossa relação com as outras pessoas no dia a dia, para o nosso exercício profissional, para tudo aquilo que venhamos a fazer e a realizar no mundo, fazer com esse espírito, com essa consciência de espíritas, né? Foi isso o que Eurípides fez, foi isso que Eurípides se propôs a fazer, e por isso ele foi espírita nesse sentido mais profundo do termo. Mas aí ele prossegue, né, descrevendo aqui. Então, dizer-vos em 1 milhão de palavras, ou dizer, né, em 3 vocábulos apenas, 1 milhão de palavras. É pouco? Muito? Não. É tudo para aqueles que têm coração de sentir, ouvidos de ouvir, olhos de ver e sentem, ouvem e veem. Então, pode parecer uma descrição sucinta, mas se a gente alcança o espírito dessa descrição, ela resume tudo, né? É trazer, de fato, espiritualidade, espiritismo, a consciência das leis espirituais para tudo que se faz. Viver como espíritos na matéria. São esses os trabalhadores da última hora e também da primeira hora de uma nova era, de um novo paradigma para a humanidade, que é a era do espírito, que é a era, enfim, em que a humanidade se reconhecerá toda ela, todos nós, como espíritos em jornada aqui pela experiência material. Então, Eurípides abre esses arcanos, né? Ele abre esses véus com a sua vida, ele fala dessa realidade transcendente, trazendo-a para a realidade presente que ele vivia lá naquele tempo. Ele entendeu aquilo que Emmanuel reflete para nós também, ou apresenta para nós, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, quando descreve o verdadeiro discípulo do Evangelho, aquele que compreendeu a finalidade do Evangelho, quando entende que a adoração do Evangelho não se resume a um determinado dia da semana, a um determinado horário em que buscamos o centro espírita, o templo evangélico, a igreja católica, não. Para o verdadeiro discípulo do Cristo, caem as barreiras erguidas por nós ao longo dos séculos entre o profano e o sagrado, entre aquilo que é religioso e aquilo que não é, porque, no fundo, pela nossa maneira de agir, pelos sentimentos que empregamos, somos convidados a adorar a Deus e a servi-lo, bem como ao Mestre Divino, em todo lugar. Toda parte é, ao mesmo tempo, altar e oficina para o verdadeiro discípulo do Cristo. É o que Emmanuel descreve e é o que Eurípides soube muito bem incorporar na sua maneira de viver. Quando estava lá atuando, né, na Câmara dos Vereadores, ele era ali também um sacerdote, no sentido, ele era também ali um emissário do bem, do amor do Cristo, assim como quando estava lá educando os seus pupilos no Colégio Allan Kardec, assim como estava quando estava atuando no Centro Espírita Esperança e Caridade, como médium, como, né, divulgador dos postulados espíritas, assim como estava efetuando as suas curas, amparando os aflitos, produzindo lá as suas homeopatias. Ele fazia de tudo, de toda a sua vida, ao mesmo tempo, um altar de adoração, como uma oficina de serviço. Por isso que o Milton Wilson aqui diz para nós, né, que essa descrição simples, em três vocábulos, ela nos diz um milhão de coisas, porque no fundo ela nos diz tudo da essência da vida vivida por Eurípides Barçanufo. Mas aí ele prossegue. Como simples carpinteiro, como educador, como médium de Deus, como fundador do Espiritismo, Consolador Prometido, Jesus, o Cristo do Tabor, o Cristo eterno e redivivo, é o espelho em que se reflete Deus, nosso Pai. Então, Jesus foi para nós o espelho mais límpido em que se refletiu o Pai. Foi ele carpinteiro, foi ele educador, foi ele médium de Deus, fundador não só, né, do ou aquele que nos trouxe, que nos apresentou não só o Evangelho, mas também o Espiritismo. Foi ele esse médium, esse espelho límpido por onde Deus pôde se refletir para nós outros, falar com cada um de nós. Eurípides, em escala menor, naturalmente, mas também de imensa grandeza, foi, né, como simples guarda-livros, como educador, como médium glorioso, como espírita verdadeiro, Eurípides é o espelho em que se reflete Jesus de Nazaré. Então, se Jesus era para nós, é para nós esse reflexo de Deus, do Criador, o mais límpido, o mais puro que a humanidade já contemplou e que agora vai compreendendo com mais clareza, Eurípides é para nós esse reflexo límpido, luminoso de Jesus. Por isso, como sempre gosto de dizer, veja em Eurípides uma espécie de ponte que nos conduz a Jesus, que por sua vez é o grande condutor para Deus. Eurípides é esse que nos leva, né, como um caminho ali que vai desaguar, como um rio que vai desaguar no grande rio que é Jesus. Eurípides cria meios, né, e nos convida a nos aproximar do Mestre por excelência. Eurípides nos aponta com muita clareza e com muita veemência e fidelidade Jesus. E aí ele então conclui essa sua descrição. Repitamos, Eurípides foi espírita. Então, como dizíamos, amigos, logo ao início da nossa fala, difícil é essa tarefa de resumir a vida de Eurípides Barçanufo. Aliás, fica aqui a sugestão para aqueles que quiserem melhor conhecer a sua vida, essa biografia, que é uma das mais conhecidas, Eurípides, um homem à missão, de Corina Novellino, essa outra de Jorge Resina, Eurípedes, Parsanufo, o apóstolo da caridade. Temos mais algumas obras que falam dele, mas enfim, Eurípedes é como esse diamante de muitas faces, de múltiplas facetas, Eurípedes o médium, Eurípedes o educador, Eurípedes o político, Eurípedes o discípulo, o apóstolo fiel, né, do Cristo, Eurípedes, de fato, uma expressão do amor, uma expressão de Jesus que com a sua luz iluminou aquele alvorecer do século XX, ajudou a consolidar a presença espírita nas terras do Cruzeiro e segue certamente como ativo tarefeiro, um apóstolo mesmo, amparando ainda as hostes, né, de todos aqueles que se dedicam ao trabalho com Jesus. Né? Temos ainda a obra A Grande Espera como sugestão aí para aqueles que quiserem melhor conhecê-lo, mas em síntese, nessa definição que o seu irmão mesmo nos trouxe, Eurípedes foi espírita. Que possamos entender a grandeza do que está dito em tão poucas palavras, para que sejamos nós também espíritas, na mais profunda acepção desse termo, trazendo essa realidade espiritual transcendente, que um dia veremos todos de alcançar, esse reino do qual todos somos depositários e aguardamos construir, trazendo-a para cá, para aqui, para o agora, na maneira que pudermos agir para consolidar com Jesus esse novo tempo, essa nova era, a era, enfim, do Espírito. Que Eurípedes nos inspire e possa nos apontar sempre os caminhos de Jesus.